Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho em Antena. O novo regime jurídico das instituições de ensino superior esteve em análise no Conselho Geral da Universidade do Minho. A presidente do órgão, Assunção Raimundo, explicou que a adaptação dos estatutos da Academia ao novo regime não será conduzida diretamente pelo Conselho Geral, mas antes por uma assembleia estatutária constituída para o efeito. Ao Conselho Geral caberá aprovar o regulamento que vai definir as regras de constituição e eleição dessa assembleia. Assunção Raimundo sublinhou ainda que o órgão terá de ser ouvido durante o processo de elaboração dos novos estatutos, mas apenas nesse quadro de audição institucional. Durante a reunião, vários conselheiros defenderam que o trabalho de revisão estatutária desenvolvido no mandato anterior, entre 2022 e o ano passado, não deve ser desperdiçado, sobretudo tendo em conta os prazos considerados curtos para adaptar os estatutos ao novo regime. O reitor da UMINHO, Pedro Areses, também reconheceu que o calendário será exigente e admitiu que a proposta de revisão estatutária já existente deverá servir como ponto de partida, embora tenha de ser ajustada ao novo quadro legal. Na reunião foram ainda levantadas dúvidas sobre a composição da futura Assembleia Estatutária, sobre eventuais incompatibilidades entre integrar essa estrutura e pertencer aos atuais órgãos da Universidade e sobre o regime transitório previsto no diploma. Algumas respostas deverão ficar dependentes da publicação definitiva do diploma em Diário da República.
O Minho em Antena.
A União do Minho não se faz apenas pela força política dos autarcas, faz-se também pela economia do conhecimento. Durante a conferência Olhar o Futuro a partir do Pentágono Urbano do Minho, organizada pela Fundação Mestre Casais, na reitoria da Academia Minhota, os líderes das três grandes instituições de ensino superior da região deixaram um recado claro. Chegou a hora de coordenar esforços. O reitor da UMINHO, Pedro Areses, defende a criação de uma rede única de inteligência que sirva em bloco os municípios e as empresas.
Não só para mostrar e ser simbólico para as empresas que se produz conhecimento e talento nessas regiões e, portanto, ele está de alguma forma disponível, como as próprias instituições estão muito abertas para colaborar com essas empresas e para o desenvolvimento da região. E, portanto, uma plataforma de inovação e desenvolvimento conjunta que pudéssemos, de alguma forma, dar resposta integrada a três e não individualmente, sobretudo nesta ligação com os municípios, podia ser muito relevante.
Do lado dos politécnicos, a urgência bate noutra tecla: reter os jovens no território. A presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, Alexandra Malheiro, avisa que o papel da academia não se esgota em atrair os estudantes para as salas de aula. Se a região não se unir para criar condições, o talento vai fugir.
Nós lutamos pela captação de talento, é um facto, mas também é verdade que para que a região cresça não é só o nosso papel de captar estudantes, de captar talento, é fazer com que ele queira ficar aqui na região, com que ele se retenha. E isso passa por um emprego qualificado, passa por questões relacionadas com a habitação, passa por questões relacionadas com a qualidade de vida. Eu penso que temos que olhar o futuro não só pelo nosso olhar, mas também pelo olhar de quem é o futuro.
Com escolas espalhadas por todo o Alto Minho, o presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Carlos Rodrigues, concorda que há fortes sinergias por explorar entre as três academias. Lembrando a velocidade a que o mundo e as necessidades das empresas mudam, o líder do IPVC deixa o grande aviso final. O tempo de debater ideias no Minho esgotou-se.
Ter uma escola ou não ter uma escola num território como Melgaço faz toda a diferença. Eu sinto a necessidade de também olhar para essas realidades. E obviamente que isto só pode ser feito, do meu ponto de vista, de duas maneiras. Ou o discurso passa à prática, ou então temos que nos organizar, porque a dificuldade é grande.
Declarações dos responsáveis máximos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE e ainda da Universidade do Minho num debate sobre o futuro do Pentágono Urbano do Minho, organizado pela Fundação Mestre Casais. Da captação de talento à inovação para as empresas, as universidades e os politécnicos pretendem que a região minhota passe das intenções à ação conjunta.
O Minho em Antena.
16 estudantes concluíram um mestrado conjunto em cibersegurança e ciberinteligência, promovido pela Aliança Europeia Arcos. Os alunos concluíram o curso 2 anos, no qual passaram cada semestre numa cidade europeia diferente, o primeiro em Pádua, Itália, seguindo-se Vilnius, na Lituânia, Granada, em Espanha, e culminando em Guimarães, no campus de Azorém, da Ominho. Henrique Santos, o coordenador do curso pela Universidade do Minho, destaca o enriquecimento que o intercâmbio proporciona a estes alunos, conseguindo uma formação mais completa do que se ficassem apenas no seu país.
4 formas diferentes de ver a cibersegurança, 4 formas de se educarem em cibersegurança, e, portanto, é muito mais rico do ponto de vista de preparação dos próprios alunos. Muito mais do que os conteúdos, que aprenderam ou não aprenderam, em termos de conteúdos, fica aquilo que vocês viram, não é? Que é a experiência de um programa baseado na mobilidade, e só por si já é exigente, e baseado também na procura da excelência em cada um destes polos universitários.
Os alunos passam 2 anos da sua formação académica em diferentes cidades. Os desafios são muitos, mas a recompensa de concluir esta etapa superou todas as dificuldades. É este o rescaldo de João Silva, um dos 16 recém-mestres deste curso conjunto, que afirma que esta experiência superou todas as outras que já teve.
Foi os 2 anos mais importantes da minha vida, sinceramente. A diferença entre eu no início e eu no fim é noite e dia, é completamente não só profissional, não só educação, não só pessoalmente. Acho que tive uma evolução e uma diferença, maior autonomia, maior traquejo. Foi incrível, simplesmente estes últimos 2 anos foram muito bons.
16 estudantes concluíram um mestrado conjunto em Cibersegurança Internacional e Ciberinteligência, promovido pela Aliança Europeia Arcos. O foco do curso passou por alertar os jovens para um futuro incerto, perante constantes alterações tecnológicas que se vão dando ao longo dos anos, no qual terão de estar preparados para responder a desafios que ainda nem sequer conhecem.
O Minho em Antena.
E ainda sobre a Aliança Arcos, a Comissão Europeia vai reforçar e renovar o financiamento a este programa, do qual a Universidade do Minho faz parte, no caso para a nova fase 2026 a 2028. Em comunicado, a Minho afirma que esta nova fase permitirá o desenvolvimento de programas conjuntos e de percursos europeus de aprendizagem flexíveis, além do reforço da investigação e inovação colaborativas e a ampliação das oportunidades para estudantes, investigadores e colaboradores. O comunicado acrescenta ainda que a aprovação deste financiamento constitui um marco importante para a Minho e para toda a Aliança, contribuindo para a afirmação da Academia como uma instituição de referência no ensino superior europeu.
O Minho em Antena.
Perante tantas incertezas relativamente ao futuro do Estatuto da Carreira Docente, há 2 pontos de ordem que devem guiar a negociação: valorizar a profissão e criar condições para atrair jovens para a docência. São conclusões de um debate promovido pelo Instituto de Educação do Minho, na sequência das comemorações dos 50 anos da Unidade Orgânica, que contou com representantes de 3 centrais sindicais: a Federação Nacional dos Professores, o Sindicato Independente de Professores e Educadores e ainda a Federação Nacional de Educação. Sobre a importância de tornar a carreira de professores atraente para os mais jovens, segundo José Feliciano Costa, da FENPROF, importa que o próprio Estatuto contemple melhores condições para quem pretende comandar pela primeira vez uma sala de aula.
Atrair os jovens é valorizar a carreira. Nós está a decorrer um processo de negociação do Estatuto da Carreira Docente e é fundamental que esse processo decorra no sentido de valorizar a carreira, nomeadamente a valorização dos primeiros índices salariais. Os jovens têm que perceber que esta é uma carreira atrativa, é uma carreira que tem um sistema de avaliação de desempenho que não é punitivo, que é formativo, que tem uma progressão constante, sem interrupções, que o trabalho é respeitado, tem horários de trabalho e que, de facto, tem salários condizentes. E essa, de facto, é para já a primeira, enfim, grande intenção que tem que acontecer neste processo de revisão da carreira, que no nosso, enfim, entendimento não vai nesse sentido.
Mas os olhares não se devem centrar apenas em atrair novos profissionais. Importa ainda valorizar quem já lá está. Pedro Barreiros, representante da Federação Nacional de Educação, alerta para o elevado número de professores que abandonam a carreira atrás de melhores condições remuneratórias, especialmente nos primeiros anos da profissão. Como justificação, aponta para as dificuldades de adaptação ao contexto de sala de aula nos primeiros anos de docência.
De todos os jovens que ingressam na profissão, cerca de 25% abandonam a profissão nos primeiros 4 anos de serviço. Isto significa que os jovens são colocados numa situação profissional para a qual ou não estão verdadeiramente preparados, ou não estão capacitados para reagir às dificuldades que vão ser encontradas. Daí nós defendermos que na formação inicial dos jovens que vão ser professores deve haver já uma componente prática de imersiva, no sentido de ao longo do curso já poderem ter contacto com a realidade da escola, para que não haja este choque.
As celebrações dos 50 anos do Instituto de Educação prosseguem até ao final deste ano, com várias atividades. O destaque vai por uma conferência com antigos ministros de Educação para discutir o presente e o futuro da formação escolar em Portugal.
O Minho em Antena.
E da Universidade do Minho para o Pódio Mundial da Robótica. O Charme, desenvolvido pela Minho, conquistou o segundo lugar na RoboCup 2026, a maior competição internacional de robótica realizada na Coreia do Sul. A equipa minhota destacou-se na categoria de robôs de assistência doméstica e superou dezenas de concorrentes de países como Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Citado em comunicado da Academia Minhota, o coordenador do projeto, Fernando Ribeiro, diz considerar este resultado como um motivo de orgulho para o Minho e para o país, sobretudo porque a equipa compete com recursos mais limitados do que muitos dos adversários.
O Minho em Antena.
O Campus de Gualtar da O Minho recebeu o 19º Congresso Ibero-Americano Ibercom de Ciências da Comunicação, que acolheu 300 investigadores de Portugal, Espanha e da América Latina. O evento guiou-se pelo tema Estudos Ibero-Americanos de Comunicação, Tensões, Recomposições Globais e Ativismos Contra-Hegemónicos, procurando perspectivar o futuro da comunicação nestes países. Essa hegemonia remete para a presença assídua do inglês no mundo da comunicação internacional, com destaque para a investigação científica. Torna-se por isso importante defender a preponderância do português e do espanhol no contexto global, tal como defende a Rumo Moisés Martins, o presidente da Cibercom, organizadora do Congresso, a par do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho.
É importante, senão é a nossa própria cultura que é passada, que é secundarizada, é importante que as línguas, que a língua portuguesa e a sua vizinha língua espanhola estejam associadas para combater a sua subalternização, porque é disso, e o seu apagamento, porque é disso que se trata. Por causa dos rankings e essa coisa toda, quase só importa língua de ciência, é quase só o inglês.
José Martins, presidente da Associação Ibero-Americana de Investigadores de Comunicação, sobre o Congresso Ibercom. O evento reuniu mais de 300 investigadores para debater o futuro da comunicação no contexto ibero-americano. No total, o Congresso contou com 52 sessões distribuídas ao longo de 3 dias de atividades presenciais e ainda 1 dia de programação online.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho assinalou os 10 anos do Observatório de Autoavaliação de Escolas e os 20 anos da Avaliação Externa. A efeméride foi celebrada no Instituto de Educação, em Braga, durante o 7º Seminário do Observatório. Em entrevista à RUM, Joana Sousa, do Centro de Investigação em Educação, revela que foram assinados 37 novos acordos de colaboração com escolas e agrupamentos da região, num momento que serviu também para debater os desafios destas organizações.
Tivemos aqui várias escolas que não fazem parte do Observatório que vieram mostrar e apresentar como fazem as práticas de autoavaliação. Fizemos a assinatura de novos acordos de colaboração com a comunidade escolar. Nós assinamos 37 acordos com agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas aqui da região. E este seminário foi dirigido a lideranças escolares, aos professores, a outros investigadores que corresponderam a uma das partes importantes do Observatório, que é permitir e oferecer formação aos professores baseada no conhecimento científico e trazer essa informação para cá, ajudá-los a melhorar de forma sustentada os seus processos e as suas práticas de autoavaliação.
Entre os principais entraves apontados no terreno está a dificuldade em garantir equipas estáveis para conduzir os processos de autoavaliação.
A retenção dos professores é um dos pontos apontados pelas escolas como uma dificuldade para as práticas de autoavaliação, porque eles em setembro, por exemplo, deram este exemplo, em setembro ainda não sabem quais são os professores que vão ter. Estamos em julho e não sabem quem vai coordenar a equipa de autoavaliação e quem são os professores que vão fazer parte da equipa de autoavaliação, e etc, etc. Portanto, há aqui uma série de questões que dificultam a sustentabilidade das práticas de autoavaliação nas escolas.
Um caminho rumo à autoeficácia das escolas da região, traçado na última sexta-feira em Braga.
O Minho em Antena.
O futuro da alimentação pode estar nas mãos da inteligência artificial. Investigadores da Universidade do Minho estão a desenvolver um projeto que recorre à IA para criar alimentos saudáveis e adaptados às necessidades de cada pessoa. O projeto Ingrediente IA junta modelação computacional e simulação digestiva para estudar a integração entre os alimentos e a microbiota intestinal. Em entrevista à RUM, Miguel Rocha, investigador do Centro de Engenharia Biológica, afirma que a iniciativa é coordenada pelo Omnium AI, uma spin-off da Minho.
É um menino AI e que é promotor líder deste projeto e que é uma empresa que se dedica a soluções de inteligência artificial na área da nutrição, especialmente para a indústria alimentar, na formulação de alimentos. Uma extensão, digamos assim, à área da modulação dos microbiomas intestinais, que estão muito relacionados com a alimentação, quer do ponto de vista de como é que a alimentação pode modular as bactérias que estão nos nossos intestinos e que estão relacionadas também com a saúde, e também um bocadinho o contrário, como é que a própria constituição dos nossos microbiomas intestinais pode afetar ou não a digestão dos alimentos e o tipo de compostos químicos que podem aparecer nesse processo.
Com a ajuda de inteligência artificial, a Universidade do Minho espera dar um novo passo na alimentação do futuro através da aposta em soluções mais eficazes, personalizadas e sustentáveis.
O Minho em antena.
Para fechar esta semana, o Minho ID troca os habituais laboratórios pelas pautas de música. Elisa Lessa, professora do Departamento de Música da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas e ainda investigadora do Centro de Estudos Humanísticos da Minho, é convidada do programa para falar sobre o resgate da nossa memória cultural. A investigadora guia-nos pelo espólio de António e Eurico Tomás de Lima, abordando o percurso singular do músico intelectual na primeira metade do século XX, para além dos desafios minuciosos de conservar e digitalizar arquivos históricos. Elisa Lessa recorda o papel fascinante da sua área de investigação, transformar manuscritos esquecidos em obras vivas, prontas a regressar aos palcos.
O objetivo final da investigação em musicologia é chegar à própria música. Portanto, os musicólogos trabalham para os músicos intérpretes. Poder editar uma partitura, como tive o privilégio de já fazer, e colocá-la à disposição dos músicos para que ela possa chegar a todo o público, possa ser interpretada.
Uma viagem sonora e científica para acompanhar no Minho ID, para ouvir em podcast no site rumo.pt. É assim que encerro o Minho em Antena desta semana. A atualidade académica segue em permanente atualização, tanto no site rumo.pt como aqui na Antena da Universitária. O programa regressa na próxima terça-feira. Boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.